Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você. Estamos mais uma vez no programa Pedaleira, com a transmissão do estúdio da Rádio Cultura 930. O Márcio sabe que eu vou falar dele. Eu estou feliz aqui de voltar para o estúdio. A gente costuma fazer transmissões pela Bicicletaria Cultural, em outros lugares. Eu estou muito feliz por estar aqui no estúdio. Eu não estou sozinha feliz nesse estúdio também. Bom, é a rádio mais livre de todas, então estou muito feliz pela equipe, por estar junto com vocês. Márcio Rodrigues aqui na mesa de som. Fui orientada aqui para o meu companheiro, colega do programa, Alexandre Nascimento, a trazer o nome do Márcio aqui mais vezes, então a gente vai falar dele. Trabalhamos aqui no programa uma perspectiva, a perspectiva do ciclista ou da ciclista. Sabe como? Olha só. Sabe aquela plaquinha numa rua sem saída? A placa diz ali, rua sem saída. A placa está instalada num parquinho, na frente de um parquinho, na frente de um jardinete. Mas ela é sem saída, meu povo. A gente se acostumou a não ser mais aquele ou aquela com quem a cidade se comunica. Aquela placa que diz rua sem saída não é rua sem saída para pedestres e nem para ciclistas. É um diálogo que a cidade faz nos seus projetos e na sua sinalização para quem está dirigindo. Então, por aí, a gente vai provocando uma perspectiva diferente e a perspectiva que a gente também vai despertando na gente. Qual que é realmente a nossa necessidade quando a gente pedala? Qual que é a nossa velocidade? Qual que é a nossa relação com a cidade? Então, é isso que você vai encontrar aqui no programa Pedaleira, toda quarta-feira, ao vivo, a partir das 5 horas. A gente faz pesquisas, entrevistas, investigação, e a gente traz tudo uma informação e uma provocação com compromisso. E junto comigo, eu sempre tento lembrar aqui, às vezes ele não está do meu ladinho, mas eu trago porque ele também colabora no programa, o meu sócio e companheiro Fernando Rosenbaum, da Bicicletaria Cultural. E o programa vai ficar gravadinho, mas quando você está ao vivo com a gente, participando, fazendo comentários, é muito bom. E para encontrar a gente está no Instagram, no perfil da Bicicletaria Cultural. Vou confirmar ali daqui a pouco, porque eu acho que a gente entrou. Preciso ali dar uma confirmada. Dá uma procurada ali, conversa com a gente, Bicicletaria Cultural, no Instagram. E nas outras plataformas, YouTube, Twitter e Facebook, no link Cultura 930, no login Cultura 930. Vai ficar tudo gravadinho, mas agora ao vivo é mais quentinho. E aqui, então, você vai falar com a gente, vai participar com a gente desse cenário da bicicleta e de quem pedala. Quando a gente fala da bicicleta, vira lá um objeto inanimado. E de quem pedala, né? Do ciclista ou da ciclista. Então, é isso que a gente vai falar aqui. E se você não me conhece, eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Eu sou pedestre, sou ciclista, sou motorista. Será que numa dessas a gente não se cruzou por aí? Eu sou passageira também e mãe, e também co-idealizadora da Bicicletaria Cultural. Eu fiz parte, em 2022, de uma gestão da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, a Ciclo Iguaçu, que atua fazendo advocacy. O que é advocacy? É a defesa e a promoção da causa da bicicleta, gerando argumentos, gerando formulação, né, de políticas públicas, gerando uma influência para que haja investimento e observância nessas áreas da mobilidade ativa. E ainda nesse ano, 2020, 2022, participei da campanha Amazônia Passa Aqui. Foi uma baita campanha, compartilhei aqui com vocês algumas conquistas e alguns eventos. Estou imersa completamente nas questões entre cicloativismo e emergências climáticas no espaço urbano. Então, se você souber de alguma coisa, estou indo assim, ó, pelo cheiro. Se souber, me avisa que eu vou, estou dentro desses temas aí, estou adorando estudar, pesquisar sobre esses temas. Emergência climática no espaço urbano e ações feitas por cicloativistas. E eu também represento, em Curitiba, sou como se fosse uma, como eles nomeiam, né? Como a organização Bikes nomeia seus representantes, eu sou prefeita da bicicleta. Então é isso aí. Na Bikes, que é uma organização internacional, tem sede na Holanda, é uma entidade que articula, apoia, promove uma rede de intercâmbios e trocas com pessoas que têm um projeto sobre cicloativismo. É bem, bem legal. Bem interessante. Pois bem, pegar um fôlego, porque essa abertura é grande e poderia ainda ser maior, porque eu tenho muito mais coisas que eu quero compartilhar com vocês. No Pedaleira de hoje, vamos conversar sobre os grupos de pedal formados pela comunidade negra e a sua forte ligação com a bicicleta. Vamos falar sobre acesso à cidade e expressão cultural nas periferias. E para isso, a gente não poderia estar sozinho aqui, nem deveria. Vai se juntar a nós, nessa conversa, o nosso convidado, Ricardo Neres Machado. Ricardo está aí com a gente. Olha, ele não é um apenas ávido ciclista, tá? Ele é idealizador do grupo Giro Preto, um pedal exclusivo para pessoas negras na região de São Paulo. Ele é nascido na periferia de São Paulo, mais precisamente no bairro do Morro Doce, extremo noroeste da cidade. E olha que curiosidade, ele não teve a sua primeira bicicleta na infância. Ele entrou em contato com a bicicleta, ou começou a pedalar de forma mais intensa, agora, com 36 anos, ou seja, há 5 anos atrás. Isso é muito curioso, né? E desde então, nunca mais deixou de pedalar. Com a bicicleta, diz o próprio Ricardo, ele passou a acessar locais na cidade que ele nunca tinha acessado antes. Formado em economia, sempre trabalhou na CLT, no formato CLT, como carteira assinada, na área de planejamento e negociação na área da indústria. E ele idealizou o pedal Giro Preto, que é uma comunidade exclusiva para pessoas negras. E há 4 anos trabalha de forma autônoma e independente com ciclologística, com ciclo entregas na All City Bike Entregas, também na região de São Paulo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Tá aí ouvindo a gente? Que show!
Oi, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a quem está nos ouvindo e a todo mundo aí que está proporcionando essa transmissão aqui hoje.
Ricardo, fantástico. Eu fiquei com uma dúvida. É desde 2019 que tem o Giro Preto?
Não, o Giro Preto nasce mais ou menos em 2018, né? 2019 foi quando eu comecei a fazer a entrega de bicicleta.
Ah, sim, é porque eu anotei aqui algumas coisas, é tudo muito recente mesmo, que relação intensa é essa da bicicleta, né?
Tão pouco tempo assim. Até quando eu falo sobre isso de não ter uma bicicleta na infância, é até mesmo uma provocação, uma crítica dessa lógica que a gente tem de que quando você pergunta para as pessoas nos grupos, nas rodas de conversa, entre o cicloativista, ou numa troca ali mesmo. Ah, como é que você começou a pedalar? Tem sempre aquela história, eu ganhei minha bicicleta quando em infância, e depois ou continuou, parou e retornou. E é importante falar que isso não é uma realidade das pessoas periféricas, das pessoas negras. Então é importante, acho que, pontuar isso, porque quando isso acontece, você aprende a andar na bike de um vizinho, de um primo, né, de uma prima, que não foi o meu caso, ou tem uma bike para a família toda, então eu acho que é mais por essa questão que eu coloco isso, né? Então eu pedalo, né, das pessoas que pedalam há muito tempo na cidade, eu não tenho tanto tempo de pedal, vamos dizer assim. Eu comecei ali em 2017, bem no comecinho do ano, eu me lembro exatamente quando
fevereiro,
foi. Então,
né, você falou?
Não tem tanto tempo assim, tem 6 anos aí, né? E desde então eu tô pedalando direto e fui entrando em espaços que a bicicleta me proporcionou, né? Não só pedalando, mas debatendo a mobilidade ativa, um pouco do que eu posso contribuir na minha vivência sobre direito à cidade. Então, essas questões assim.
Show, hein? Olha, gratidão pelo aceite de participar desse programa. Eu já comentei contigo o quanto eu tô animada, né, nesse nosso encontro aqui. Tanto o nosso tema quanto o nosso encontro. Então, gratidão. A gente também está com o Dom Joy, que é agitador da cultura negra curitibana. Ele é impulsionador do movimento hip hop. Conheço ele, meu amigo, também testemunha de toda a história da bicicletaria cultural. E ele é criador do selo Right Row Produções. Bem-vindo, Dom Joey. O Joey vai participar, gente, com gravações. Ele está agora, inclusive, lá na Bicicletaria Cultural, atendendo as demandas das pessoas, mecânica, enfim. Mas ele deixou já a presença dele com alguns áudios gravados. A gente pode até colocar o primeiro áudio, onde ele saúda o nosso programa e a participação dele.
Salve rapa, salve massa. Agradeço a todos e a todas pelo convite para participar no programa nesta semana, que é uma semana de grande importância para o movimento negro e para as pessoas pretas na cidade, e para participar de um debate que se faz de grande importância devido à necessidade, né, da pessoa se locomover e tendo como um dos veículos mais barato a bicicleta.
É isso aí, Joey. Muito obrigada pela tua participação também. Muito grata, entusiasmada contigo. E eu comentei aqui, pessoal, que existe uma Patrícia, né, uma Tissa fora do estúdio e outra que se manifesta no estúdio. E aí eu não consigo muito me controlar e esperar a hora que ele me pediu para ser apresentado. Então, eu já vou anunciar a participação aqui do meu lado, colega jornalista, de quem eu admiro, de quem com certeza traz assim uma informação de muita entrega, de muito compromisso também no programa Pedaleira. Estamos com o Alexandre Nascimento. Quem sabe, sabe, vai fazer assim: ah, o Alexandre aqui, que legal! Seja muito bem-vindo, Alexandre.
Tissa, obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço, abrir esse microfone para poder dar minha contribuição para o cenário da bicicleta de Curitiba e do Paraná, né? Você sabe que...
É muita emoção.
E muitos do pessoal que acompanha o mundo da bicicleta. A nossa história não começa hoje, não começa agora com esse episódio. A gente tem um histórico aí de no mínimo 10 anos, né? E um acompanhando o crescimento e o desenvolvimento do outro nessa temática da bicicleta em Curitiba. É a Bicicletaria Cultural. Na época eu trabalhava com o blog Ir e Vir de Bike na Gazeta do Povo. Muitas conquistas, muitas decepções também, muitos desafios. E muito feliz de estar aqui e poder contribuir com esse debate.
Eu também estou muito feliz. O Alexandre, ele chega para a gente repensar também como a gente chega mais e melhor, né, nas nossas redes e tem um alcance interessante aí. E também, nesse momento, ele traz... Eu coloquei aqui que a gente começa ousando juntos, no bloco Biciologia. A gente vai falar mais um pouquinho disso no final do bloco, mas quero muito falar também com os nossos convidados e a gente começar a desenvolver os nossos assuntos aqui. Mas sim, é um momento muito especial, estou bastante entusiasmada aqui por essas possibilidades. Pois bem, estou muito feliz, então, como eu falei, entusiasmada. Quero muito saber se vocês estão acompanhando a gente também pelo Instagram. Mais uma vez, a gente está pelo Facebook, Twitter e YouTube. E aí, comenta aí com a gente se está tudo dando certo, se a transmissão está ok, tá bom? Vamos começar aqui. O Ricardo, gente, o que a gente não falou ainda, e ele comentou o quanto essa relação com a bicicleta começou a ser essa abertura de portas, né? Até porque ele se prontificou, se disponibilizou a se envolver também com a causa da bicicleta. Atualmente, ele é associado e diretor-geral da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, desde 2019, inclusive uma associação que é muitas vezes referências para a gente aqui no Paraná, para Ciclo Iguaçu, pelas suas conquistas, pela sua luta, enfim, então admiração mais por isso também, Ricardo. E quero já te lançar uma pergunta. Seguinte, eu fiquei impressionada com esse tempo. É claro que você falou que é de uma forma provocativa que chega, né, a bicicleta na sua apresentação, mas qual é a motivação que fez você criar o grupo Giro Preto? Né? Qual que é o alcance que ele tem? Está certo falar que é na região de São Paulo, capital? E se as pessoas também, se você encontra nesse grupo também pessoas que começam a pedalar a partir do grupo ou na mesma época assim, de vida que você também viveu. Conta pra gente qual que é essa motivação de gerar o Giro Preto, esse grupo de pedal exclusivo para pessoas negras.
Sim, na verdade o Giro, quando ele nasce, era uma inquietude assim de participar de alguns grupos de pedais, né? E eram grupos onde a esmagadora maioria eram pessoas brancas, pessoas mais centrais, né, da região, do centro expandido da cidade de São Paulo. E algumas... E eu participei de grupos interessantes que eu me sentia... que atingiam alguns objetivos meus ali, mas enquanto, quando você racializava o debate, quando você aprofundava um pouco mais as questões desses grupos, você via que eu não tinha pertencimento, né? Quais eram as rotas escolhidas, qual era as conversas em torno de bicicleta, enfim, as preocupações que esse grupo tinha com quem estava, com esses grupos tínhamos com quem estavam pedalando. Então, eu comecei muito antes até desses grupos. Eu pedalava na cidade, aqui a gente tem a ciclofaixa de lazer, né? Eu nem tinha bicicleta, eu pegava uma bike compartilhada, uhum, e ficava dando volta na cidade no fim de semana. E eu começava a fazer, que eu acho que é uma lição, um teste que todo mundo precisa fazer quando está nos espaços, né? Qual que é a proporção de pessoas negras ali e o que elas estão fazendo, né? Se é um lugar onde tem diversão, aquelas pessoas estão se divertindo ou estão servindo, né? Aquelas, uhum, qual que é essa proporção? E aí você tem uma... Isso é Brasil, assim, né? Para tudo, né? Só um reflexo do que é a
mentalidade,
a questão racial
toda,
no Brasil.
Né? Uhum.
E aí eu pedalava nas faixas, na ciclofaixa de lazer, eu via pessoas negras trabalhando ali, segurando a bandeira no semáforo e tal, mas pouquíssimas pessoas negras e famílias pedalando na cidade. Porque é um pedal muito de lazer, esse pedal de eu não tô nem falando de locomoção, enfim, de mais esportivo. É um pedal que as pessoas dão uma volta na cidade, né? Tem muita... A gente tem essa ciclofaixa que ela é só no fim de semana, no domingo ali. Então, eu acho que é uma maneira de incentivar as pessoas a pedalarem mais. E ainda tem pessoas que estão correndo, praticando, né, corrida, caminhada. E essas pessoas, elas não são pessoas negras. É muito pouco, assim, que eu via. Eu cruzava com muitas poucas pessoas. Então, eu acho que juntando isso e essa falta de diversidade que eu via nos grupos, eu já venho de um lugar, né, onde eu praticava esse questionamento nos outros espaços, né, de onde eu vim, de um movimento contracultural e tal, muito mais antigo que isso, mas bem muito mais assim, de uma época bem mais jovem. E aí eu penso que... Eu falei, poxa, mas onde estão essas pessoas negras, né, pedalando? Uhum. Como é que eu movimento isso? E aí eu consegui uma pessoa que é o Luiz, que na verdade eu nem conhecia ele, eu fiquei procurando e não sabia como procurar isso, na verdade.
Como
eu não
acessar, tinha, né, as pessoas?
Eu não tinha contato com grupo de ativismo, eu não via a bicicleta ainda como uma forma de ativismo. Eu comecei a pedalar porque, assim, para ir para o trabalho era uma questão de mobilidade mesmo, ser muito mais prático. Eu morava na época numa região do centro expandido que tinha ciclovia da porta de casa até o meu trabalho, até o escritório, até a porta do escritório. Então isso era, sei lá, de ônibus levava uma hora, eu levava 20 minutos de bicicleta.
Uhum.
Né? Então não tinha por que eu não ir de bicicleta, fui rompendo todas aquelas questões que você, quando você começa a ir para o trabalho, enfim. E aí, quando eu já estava pegando gosto por pedalar, eu fui atrás de pessoas, mas eu não tinha referências. Assim, eu tinha uma referência, que era o Preta Vende Bike, que são mulheres de Salvador, que ensinavam outras mulheres negras a pedalar. Eu não sabia da existência desse grupo também, tinha um braço em São Paulo, mas eu não sabia disso. E aí nas redes sociais, basicamente Instagram, eu ficava procurando hashtag que tinha a ver com bicicleta e pessoas negras, assim. Então foi um trabalho muito de formiguinha ali, porque eu não tinha esse... Hoje, se você for falar de alguma atuação de, né, política, alguma coisa, eu consigo pensar onde eu posso ir atrás e buscar. Na época eu não tinha essa informação.
Uhum.
E aí eu achei o Luiz por Instagram, assim, ele tinha o Instagram aberto, eu vi uma foto de bike, eu dei um salve nele e falei, pô, e aí, mano, eu tô tentando... E o cara podia falar simplesmente que não queria, né? Ele falou, não tô afim e tal. E aí eu dei um toque nele e falei, olha, eu tô afim de juntar umas pessoas negras pra pedalar e tal. Você tá nessa mesma pegada. E ele topou. E aí ele tinha um amigo. Depois eu descobri que dois amigos meus também tinham bike. E a gente começou assim, dando uns pedais semanais, sem ser nada aberto. Era um grupo de amigos, só que já eram só pessoas negras, assim. E aí depois disso é que vem a ideia de vamos abrir, vamos... tentar chamar as pessoas, vamos criar um canal de comunicação. E aí isso foi aumentando, tomou a proporção que tomou, enfim, e assim nasce o Giro Preto. Assim. Então é mais uma motivação, como todas as outras na minha existência de pessoa negra, que é precisar sempre olhar os espaços e racializar o debate, né? Seja ele de maneira com recorte racial ou social. Assim.
Sim, tratar
então,
isso.
Essa nasce assim, não sei nem se. É uma motivação um pouco até de sobrevivência mesmo, entendeu?
Uhum. E quantas pessoas hoje têm um pedal assim do
Giro? Na verdade, assim, o Giro ele teve um ponto muito grande até antes da pandemia. Ele pedalava toda segunda-feira, ele era um grupo estritamente de pedal. Depois da pandemia, a gente tem atuado, assim, os pedais são de fim de semana, né? A gente, às vezes, tem bastante pessoas, às vezes não tem tantas pessoas. E a gente tem feito outras atuações ligando essa questão da cidade, do que é acessar a cidade para as pessoas negras, porque já se tem aí uma gama, um debate muito grande, né, de corpos negros na cidade e corpos negros de bicicleta. Como que a cidade vê isso? O que é acessar a cidade? Como fazemos isso dessa forma? Então já fizemos pedais por pontos de memória negra na cidade, aqui de uma região mais central, que então é quando você faz um recorte dos monumentos na cidade que contam a história negra ou que apagam a história, né? Porque a memória ela é um espaço de disputa.
É.
Então você tem em São Paulo, por exemplo, um bairro que ele é conhecido por ser um bairro de origem asiática, né? Aliás, que aglomera, né, toda uma comunidade asiática, mas ele tem uma história negra muito antes disso. Não que não exista a importância daquelas pessoas ali, mas antes, né, o bairro da Liberdade, por exemplo, São Paulo não é lembrado por ser um bairro de origem negra também, de ter uma importância da história negra ali. Uhum. Muito importante. Então, quando você nomeia uma estação de metrô como Liberdade, homenageando uma Japão Liberdade, homenageando uma comunidade, e você esquece da outra, isso é apagamento. Né? E quem ganha com esse apagamento? Né? Então, isso não é. Isso é uma responsabilidade histórica que vai acontecendo na cidade. A gente tem muito menos monumentos de pessoas negras, o número é muito pequeno. Se você vai colocar isso numa questão de gênero, né, é muito menor ainda. Nos próprios povos originários, quando tem uma grande estereotipização. Então, assim, a gente fez pedais onde a gente saía contando essa história. Eram pedais abertos, aí não eram só do Giro Preto, era um convite aberto, junto com outras pessoas que já fazem isso, né, dessa forma na cidade, esse debate dos pontos de memória na cidade. E então, assim, a gente está atuando em outras frentes também, além do pedal que tem todo domingo. Domingo de 15 em 15 dias, a gente tenta se aglutinar e voltar a ter um grupo maior de pedal rodando a cidade, né?
Que legal, domingo quinzenalmente, então. Interessante isso.
Desculpa, pode falar.
Não, é porque é interessante como você, inclusive, até respondeu umas outras perguntas que eu tinha aqui, o quanto as rotas estão definindo muito essa proposta, né, de como incluir, do que debater, de como definir a identidade desse grupo, as rotas, ou seja, o acesso à cidade, que tem esse trabalho de apagamento no seu processo de urbanização, o quanto isso aí define bastante ou caracteriza bastante a proposta do grupo. Você falou da ciclofaixa de lazer, você está falando do Minhocão, da Avenida Paulista, nesses lugares aí que acontecem domingo, né?
Isso, a ciclofaixa, ela é uma ela tem uma empresa, né, que cuida da...
Que administra ali, né?
Que faz a administração, que eu entendo que ela poderia ser da própria prefeitura, né, e ela é um meio de incentivar as pessoas a pedalarem, né? Porque pessoas que não têm o costume de pedalar, talvez se sentirem motivadas aí de casa até um parque, se passa uma ciclofaixa, essa ciclofaixa perto, em regiões onde não tem ciclofaixas, né? Ou Sim. ciclovias, assim. Mas é importante falar que acho que um pedal como o Giro Preto, muito antes disso, assim, ele teve uma importância de formação dessas pessoas que pedalavam, dessas pessoas negras, por conta das particularidades que se tem quando você é uma pessoa negra acessando a cidade.
É uma outra perspectiva, né?
Que como a gente é uma outra perspectiva, assim como, né, tenho certeza que outros grupos né, sejam grupos não héteros, sejam grupos de pessoas trans, sejam grupos de mulheres, eles têm as suas especificidades, que é justamente para que aquele grupo se sinta em segurança e por situações que são aquelas pessoas que mais passam certas violências, né? Uhum. Eu saio na rua para pedalar, eu não tenho medo do meu corpo ser violentado, sei lá, por um outro homem.
É diferente.
Mas
sim.
Eu tenho receio de que a polícia me aborde de maneira violenta e encerre minha vida ali. Então, esse grupo a gente tinha como que eu posso dizer? Principalmente era essa a preocupação do grupo. Então, era juntar pessoas negras que pedalam muito, né? As pessoas negras são as que mais pedalam, por exemplo, numa cidade como São Paulo. O bairro que mais pedala na cidade de São Paulo não é Pinheiros, né? Não é na Avenida Paulista, é o bairro de São Miguel, no extremo leste. Então, assim, o Giro Preto ele também traz essa ressignificação, esse questionamento de quem é o ciclista. Né? A gente tem grupos e grupos de pessoas periféricas, e muito provavelmente a sua maioria negra, que organizam festivais, enfim, eventos da cultura da bicicleta, por exemplo, os rolezinhos, ou para dar grau, enfim, para se divertir. E essas pessoas estão usando a bicicleta como essa ferramenta, né? E será que essas pessoas são inclusas como ciclistas? Será que são consideradas? A gente tem um boom de pessoas fazendo entregas de aplicativo, usando a bicicleta, né, em diversas condições, atravessando a cidade inteira, usando a intermodalidade, né, que agora tem essa possibilidade em São Paulo.
Metrô.
Essas pessoas, elas estão sendo consideradas como ciclistas? Sabe? Os grupos de ciclistas tratam essas pessoas como ciclistas, a sociedade considera, porque assim, quando você fala de um pedal como o Giro Preto, então alguns cuidados tem, olha, eu não sou só entregador, eu não estou roubando o celular, são preocupações que são específicas desse grupo em si, né?
Sim.
Então, se você está num grupo pedalando numa região, sei lá, da Faria Lima, e você é muito comum você ter um embate com um motorista, né? Numa cidade onde tudo gira em torno do carro, né? Até você discutir com outro motorista, sendo um grupo de pessoas negras ou sendo um grupo de ciclista branco de classe média com bike cara, se isso acaba numa abordagem policial, como é que a polícia lida com isso, entendeu?
Sim.
Então, eu acho que é importante. Essa é a importância de um pedal de pessoas negras. Fora isso, as trocas. As preocupações são outras, como essa que eu dei exemplo. Talvez deixe para um segundo plano aquela questão do fetiche pela bicicleta, pela máquina ali, e muito mais pelo ato de pedalar, de se aglutinar, se fortalecer. E o fortalecimento não vem só da bicicleta, ele vem, né, de outras frentes, assim. E eu penso também que são preocupações, como eu tenho falado repetidas vezes aqui, que nós vamos ter de, por exemplo, as pessoas negras não estão morando, na sua maioria, na região do centro, que era onde, do centro expandido, a gente pedalava, né? Estão nas periferias. Então, como que era a preocupação de onde esse pedal vai acabar? Como que a pessoa volta para casa? Ou todo mundo acaba e cada um por si, Deus por todos.
Então, as rotas, mais uma vez, né?
Então a rota era pensada, inclusive, para as pessoas que não pedalavam muito. Então, era sempre seguindo a lógica de respeitar quem tinha menos experiência de pedalar na rua, de pedalar na cidade.
De acesso, ou, né?
De acesso
mesmo, é muito interessante. O que me chama bastante atenção é isso que você falou também, que o grupo ainda não vê, provavelmente em alguns pontos não vê, porque a gente vai trazer isso no programa ainda, mas como ele não via, né, a bicicleta como ferramenta de ativismo. Isso é muito curioso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar dessa vez. Esse programa é uma descida de bicicleta. A gente tem que aproveitar porque ele é muito rápido, tá? Ricardo, vamos ficar atento. Eu vou chamar rapidinho o intervalo, daqui a pouco a gente volta, daí só tem mais dois blocos e a gente quer falar sobre o mundo e não precisa pouco, né? A gente quer falar e a gente pode falar, mas vamos ter que administrar. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.